muito boa tarde. O programa Mais Habitação, criado pelo Governo da República, foi aprovado em Conselho de Ministros esta quinta-feira e divulgado durante o briefing realizado em Almada na sequência do lançamento da primeira pedra de um projeto de habitação, onde estiveram presentes o Primeiro-Ministro António Costa, a Ministra da Habitação Marina Gonçalves e o Ministro das Finanças Fernando Medina. Açores, Madeira e zonas de baixa densidade ficam de fora das medidas denunciadas pelo Governo para a habitação e que visam o alojamento local.
Clarificamos que não se aplica às regiões autónomas. Segundo lugar, também não se aplica aos 165 municípios classificados de baixa densidade, nem às 73 freguesias de baixa densidade em 20 outros municípios. Ou seja, aplicar-se-á a um conjunto de municípios bem delimitados, essencialmente concentrados no litoral.
António Costa, o primeiro-ministro, a garantir que os Açores ficam de fora das medidas do programa Mais Habitação. A Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego informou hoje que os Açores registaram 5.635 desempregados inscritos em fevereiro e revela que no mesmo mês foram satisfeitas pelo Centro de Qualificação e Emprego 142 ofertas que se reflitam na colocação de 150 açorianos no mercado laboral. De acordo com a informação estatística, verificou-se uma diminuição de 12,4% nos inscritos à procura de primeiro e novo emprego em fevereiro de 2023, face ao mesmo mês de 2022, e uma redução de 0,88% em relação ao mês de janeiro. No que diz respeito aos programas de inserção socioprofissional, no mesmo período haviam 2.514 ocupados no arquipélago. Quanto às medidas de promoção de emprego jovem, há 1.809 jovens a desenvolver projetos de estágio em contexto real de trabalho, com destaque para o estagiar LIT, enquanto 377 açorianos estavam em formação no mês de fevereiro.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Os deputados do Partido Socialista estão preocupados com a possibilidade de atrasos nas verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para o Hospital Digital. Este que será um investimento que pretende garantir um melhor acesso a todos os utentes do Serviço Regional de Saúde por via da digitalização da saúde. Mas existem questões levantadas pelo deputado Tiago Lopes depois de uma visita do grupo parlamentar do PS ao Hospital da Ilha Terceira.
Pode trazer de prejuízo aquilo que o próprio César evidenciou, não é? Ou seja, o usufruto das verbas que vêm ao abrigo do PRR, nomeadamente na que diz respeito ao Hospital Digital da Região, estavam previstos 30 milhões de euros. É certo que a instituição, nomeadamente, por exemplo, aqui o Hospital de Santos Pedro, aquilo que o Conselho de Administração nos reportou hoje, é que dentro daquilo que é a sua esfera de competência, têm cumprido. Agora, naquilo que diz respeito à parte da tutela, há aqui ainda muita indefinição. Aquilo que nos preocupa, tal como ao Conselho Económico e Social dos Açores, é efetivamente o não cumprimento de marcos e metas que possam condicionar depois também todo o desenvolvimento da região e o setor da saúde em particular.
Outra preocupação elencada foi a redução de verbas deste ano para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.
Falamos de cerca de 1 milhão de euros que sofreram de redução de dotação orçamental de 2022 para 2023. Portanto, é uma verba que o Conselho de Administração considera significativa e que, face aos consecutivos anúncios que nós temos ouvidos relativamente às casas de saúde, com o aumento das diárias, o próprio Conselho de Administração questiona de que forma é que poderá fazer face a toda a assunção dessas responsabilidades para com entidades terceiras, para além de todos os custos consequentes da agora também da crise inflacionista que também todos nós estamos a passar.
Outra questão abordada nesta reunião tem a ver com o facto de ainda subsistirem muitos enfermeiros com contratos ao abrigo do regime excepcional que foi criado para fazer face à pandemia de Covid-19, com contratos que ainda não foram regularizados, e também médicos especialistas que terminaram as suas especialidades o ano passado e que não têm ainda os seus contratos regularizados. A Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros está de visita oficial à Ilha do Corvo no âmbito da sua iniciativa Ordem no Terreno. A Unidade de Saúde da Ilha do Corvo foi o primeiro ponto de paragem da comitiva composta por vários elementos do Conselho Diretivo Regional e do Conselho de Enfermagem Regional da Ordem, que tiveram uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo e visitaram as instalações provisórias do Centro de Saúde e as obras que decorrem atualmente. Na sequência desta deslocação à Ilha do Corvo, o Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem, Pedro Soares, declarou que não há muitas mais oportunidades para dar aos corvinos e aos açorianos no que eles merecem em termos de saúde, o dirigente aponta que só em Portugal se desculpabiliza a falta de investimento durante anos na saúde e hoje claramente está-se a fazer um caminho no corvo no sentido de oferecer melhores e dignos cuidados. Apostar na saúde dos açorianos não pode ser visto como um custo, mas sim um investimento no futuro de todos nós, refere Pedro Soares. A condição arquipelágica e as medidas que contrariam os fenómenos de desertificação, obviamente têm um custo que deve ser entendido como óbvio e necessário, sendo a saúde e o suporte aos idosos uma necessidade urgente, reiterou ainda Pedro Soares. A próxima atividade no âmbito da iniciativa Ordem no Terreno irá ocorrer já no mês de abril, entre os dias 10 e 13, com a deslocação de uma comitiva da Ordem dos Enfermeiros à Ilha Terceira. O Chega esteve ontem em visita ao porto de São Mateus, na Ilha Terceira, numa reunião com pescadores, onde, entre outros assuntos, foram relatados sérios problemas de segurança naquela estrutura, tendo vários barcos já sofrido atos de vandalismo e assaltos. O deputado ouviu ainda, da parte dos pescadores, a necessidade de haver maior fiscalização ao nível da pesca lúdica e também no horário da lota.
Foi também aqui falado que há sempre aquele drama que tem a ver com a fuga à lota, com a falta de fiscalização e com a forma como as lotas estão a funcionar. E uma das maiores preocupações das denúncias que nos foram apresentadas tem a ver com o horário da lota, que não está adequado àquilo que são os horários dos pescadores. E eles queixam-se que muitas vezes têm que esperar algumas horas para que a lota abra. E o peixe fica, obviamente, ali à espera de ser comercializado. Uma outra situação que nós até que defendemos, que a pesca lúdica pode ser, e as embarcações de pesca lúdica podem ser uma mais-valia num arquipélago como os Açores, agora não podem ser a concorrência desleal aos pescadores. Algumas pessoas estão-se a refugiar na pesca lúdica e estão a praticar atos de pesca ilegal em que não há qualquer tipo de fiscalização.
Os pescadores transmitiram ainda a José Pacheco uma ideia que tem de ser trabalhada, segundo o deputado, que sugere acabar com o Fundo de Pesca para se criar um Fundo de Garantia da Pesca.
Daquilo que também, e que é uma ideia que deve ser trabalhada e que pode ser bastante importante, os pescadores sugerem-nos que o Fundo de Pesca acabe e que se crie um Fundo de Garantia da Pesca, ou seja, um fundo que permita os pescadores terem ali uma salvaguarda, mas os pescadores efetivos, aqueles que pescam, aqueles que trabalham, ou seja, aquilo que nós temos dito no Chega, que é o trabalho garantido mínimo. E não temos aqui uma data de gente pendurada no sistema a receber um apoio e que simplesmente são pescadores de sofá, que não pescam. É uma sugestão para trabalharmos e uma sugestão bastante interessante que, no fundo, vem filtrar aqueles que querem e trabalham e sabem trabalhar na pesca e aqueles que simplesmente dão o nome para pescador, mas não o são.
Ainda no âmbito da visita à Ilha Terceira, o Chega anunciou que pretende apresentar em breve uma proposta que prevê o encerramento aos fins de semana das grandes superfícies comerciais. O objetivo desta proposta é a proteção da família e a dignidade do ser humano.
Ficamos satisfeitos que coincide com as nossas posições aquilo que o sindicato também propõe e que propomos nesta fase inicial, para que também as pessoas se vão habituando gradualmente, que nos feriados e aos domingos possamos ter apenas as manhãs com os estabelecimentos abertos. Por outro lado, isto também defende o pequeno comércio, que não tem forma de combater ou entrar em concorrência leal com as grandes superfícies, com esse tipo de horários, com esse tipo de carga de trabalho.
José Pacheco falava no final de uma reunião com o Sinta Sete Açores em Angra do Heroísmo, onde não esqueceu os pequenos empresários.
Quanto às empresas, nós saudamos os pequenos empresários que ainda sabem trabalhar, ainda sabem cuidar dos seus colaboradores. Nós não podemos é saudar aqueles que utilizam os trabalhadores como se fosse, enfim, escravidão em tempo moderno. Não é aceitável. Estamos de acordo com muitas das questões que o sindicato aqui nos colocou. Não entendemos, por exemplo, um horário de trabalho de 6 horas não é aceitável, destrói a vida de uma pessoa e destrói a vida de uma família. Vamos caminhar nisto, vamos propor, vamos falar com mais alguns parceiros.
O Chega vai agora propor e ouvir outros parceiros ligados ao setor do comércio, mas José Pacheco mostra-se firme e convicto que está no caminho correto de devolver aos açorianos o tempo de qualidade e o tempo da família.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A representação parlamentar da Iniciativa Liberal no Parlamento dos Açores vai apresentar uma iniciativa que visa o lançamento de concursos públicos internacionais separados para os serviços de transporte aéreo regular entre o continente e as ilhas do Pico do Faial e de Santa Maria e entre as ligações aéreas entre os Açores e a Madeira. O projeto de resolução dos liberais vai recomendar ao Governo Regional que diligencie junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil e do Ministério das Infraestruturas para que as obrigações do Serviço Público de Transporte Aéreo Regular sejam lançadas por rotas, abrindo assim a possibilidade para que mais companhias aéreas possam concorrer à exploração dos serviços aéreos, em vez de impingir a obrigação de a mesma companhia assegurar o serviço para todas as rotas em simultâneo. Os liberais açorianos frisam em comunicado que nada garante que, colocando as rotas per si a concurso, não surjam para além da Azores Airlines outras companhias aéreas interessadas, por exemplo, apenas na rota do Pico ou nas rotas do Pico e do Faial, mas não interessadas em voar para Santa Maria ou para o Funchal, como nada garante que o contrário também não possa acontecer. Pelo que entendem, esta separação de rotas pode mostrar o potencial de interessados em voar ou não para outras ilhas da região. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, assinaram um contrato ARAL com a Câmara Municipal da Horta, representada pelo seu presidente Carlos Ferreira, com vista ao apoio financeiro para a elaboração do projeto de execução de ampliação da pista do Aeroporto da Horta. Segundo nota do Governo, o contrato prevê uma comparticipação financeira de 800 mil euros, respeitando a 40% do total de investimento previsto para o processo e que totaliza 2 milhões de euros. Na ocasião, José Manuel Bolieiro afirmou que este governo participa na solução, enquanto outros lavaram as mãos para não fazer parte da solução. A secretária da tutela, Berta Cabral, disse que é um compromisso que assume perante a Câmara Municipal e perante os faialenses e que compreende a palavra dada. Por seu lado, o presidente da autarquia afirmou que a assinatura deste contrato firma o cumprimento da palavra do Governo Regional com o município e com os faialenses em relação ao aeroporto da Horta.
A Câmara Municipal fica com todas as condições para desenvolver os trâmites processuais, com vista numa primeira fase à contratação, diligências que estão já a ser feitas, à contratação de um gabinete que ficará encarregue de lançar o concurso público internacional para a elaboração do projeto de execução, com vista à ampliação da pista do aeroporto da Horta. Portanto, neste momento, a Câmara Municipal está em condições de concretizar as etapas que lhe competem agora desenvolver.
Carlos Ferreiro, presidente da Câmara Municipal da Horta. A secretária regional do Turismo enalteceu o trabalho que tem vindo a ser feito pelo governo em parceria com os agentes económicos para que os Açores continuem a alcançar um importante desidrato, ter turismo todo o ano em todas as ilhas. Berta Cabral falava no Fórum Nacional da Aresp, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, subordinada ao tema a dignificação das profissões. A governante deixou uma palavra de incentivo aos jovens.
Neste ano de 2023 está previsto abrir mais 6 novos hotéis. E portanto isto é um desafio para os que aqui estão. Isto é um desafio para todas as escolas profissionais que estão a formar jovens e também para as universidades. Nós estamos a crescer, é um setor promissor, é um setor que induz crescimento em todos os outros e, portanto, haverá certamente novas e melhores oportunidades para os nossos jovens.
Berta Cabral rejeitou novamente a ideia de turismo de massas nos Açores, afirmando que a própria cartilha da sustentabilidade impede que isso aconteça.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A freguesia do Pilar da Bretanha, na ilha de São Miguel, volta a receber este fim de semana e após 6 anos de interregno, a Feira do Chocolate. Jurassic Park é o tema deste ano, que traz consigo também muitas novidades. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Uma decoração especial, um workshop para crianças e uma gruta de atividades são algumas das inovações desta quinta edição. Outra das mudanças é o facto do evento estender-se por dois fins de semana devido ao número de visitantes que teve na última edição, mais de 7 mil pessoas.
Teremos então este ano com novidade o workshop para as crianças. Vão ter a possibilidade de fazer então os dinossauros em chocolate e depois também consumir. Em torno de tudo isso, ainda no mesmo tema, temos um laboratório que é de acesso gratuito às crianças, de onde vão poder estar ali vasculhando através de umas caixas com areias, com areia, e que vamos ter então ali uns fósseis de dinossauros e que as crianças vão tentar descobrir a qual dinossauro pertence às ossadas dos dinossauros, melhor falando. Também teremos lá uma gruta com atividades, como o transformada, quer para a parte de pinturas, para pequenos jogos, e então logo na entrada nós teremos os passeios a cavalo, para as pessoas que queiram ouvir, ou pela primeira vez, ou já para algumas vezes, andar de cavalo.
A Atlântida, Hugo Correia, presidente do clube O Recreativo, organizador do evento, revelou de que forma o chocolate vai ser rei nestes dias.
Vamos ter então umas pequenas bancas de produtos confeccionados tudo em chocolate. Além das novidades, vamos manter ainda o nosso licor de chocolate caseiro, que é o mais procurado nesses dias da feira. O nosso crepe de chocolate também, que não fica atrás. Essas bancas vamos ter aqui, há umas associações, tal como escoteiros, uma associação de jovens, que é da JMJ, dos que estão a preparar-se para ir à Jornada Jovem. E temos então também aqui os nossos membros do clube. Ou seja, são barracas de amostra de produtos para venda também, de onde vão conseguir ganhar fundos para vários objetivos que qualquer das associações e grupos que vão estar lá juntos. Ou seja, são confeccionados pelas próprias pessoas, pelas nossas pessoas da freguesia, que já estão acostumadas a fazer e a confeccionar esses doces de chocolate, e sempre todos os anos apostam em algo diferente e transformar o chocolate em outras figuras, melhor falando.
Hugo Correia salienta o bem receber da comunidade por se sentirem o centro das atenções por estes dias, preparando com afinco tudo para acolher bem os seus convidados. A feira tem entrada gratuita para crianças até aos 12 anos, no entanto tem o custo de 1 euro a partir desta idade. O evento decorre este sábado e domingo, e 7, 8 e 9 de abril, no Parque Aventura, no Pilar da Bretanha. As portas abrem-se às 2 horas da tarde e fecham-se às 11 horas da noite.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta sexta-feira. Tenha uma boa tarde e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.